Exato.
Estão-me a ouvir, hein?
Era bastonária, voltámos a ouvi-la.
Tecnologias são terríveis às vezes. Passou-se, foi daqui, se foi daí. Olha, a verdade é que ficámos sem ligação. Pronto, deixa-me só dizer aqui.
Senhora Bastonário, não tendo o vídeo, por nós, pode continuar. Lamentamos não haver, mas se quiser complementar, que eu estava, se não sei se tem ideia, quando caiu a... agora estamos a vê-la, mas não a ouvi-la.
Então. E agora, estou-me
a... Agora a ver e ouvir. Senhora Bastonário, faça a ordem, então, de continuar. É um gosto revê-la. Faça a ordem.
Muito bem, então estávamos aqui na parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados e eu estava a dizer que realmente, e estava aqui a tentar responder às questões da senhora deputada do Partido Socialista sobre a questão da proteção de dados. E estranho um bocadinho que, de facto, a proteção de dados tenha dito que estava pronto, tudo bem, que não havia e que os dados estavam salvaguardados, o que não me parece. Acho que já tínhamos ultrapassado isto e agora estava a falar sobre a questão do problema técnico de ainda nem sequer conseguimos ter um ficheiro SAFT para efeitos de inspeção com as características necessárias para conseguir submetê-lo. Portanto, começando um bocadinho aqui do princípio, para que um ficheiro SAFT depois possa chegar ao segundo ponto, que é o ponto da submissão para um pré-preenchimento da IES, este ficheiro SAFT já tem que ter determinadas estruturas do ficheiro que têm que estar validadas e ultrapassadas para se conseguir a sua submissão. E este processo já iniciou há muito tempo e até hoje não funciona, isto é. Nós temos uma portaria 302, que é a primeira que, no fundo, tem a maior parte dos requisitos técnicos que a autoridade tributária disponibilizou para se poderem construir os programas de contabilidade e que, até hoje, nós não conseguimos fazer na maior parte dos casos. E cada vez que se avança um pouco neste processo, temos problemas graves do ponto de vista da validação, porque aparece sempre algum erro, que não é erro, são situações que a própria autoridade tributária considera erro e lhe atribui uma limitação de erro, quando não é propriamente erro, mas sim a utilização do normativo contabilístico e de um programa contabilístico que permite que sejam feitos determinados procedimentos de acordo com o normativo contabilístico em que a autoridade tributária considera que não se pode efetuar. Portanto, eu gostaria também de concentrar aqui um bocadinho esta discussão no próprio ficheiro SAFT e no problema inicial, que é algo que a Ordem dos Contabilistas Certificados, como entidade reguladora da profissão e querendo sempre fazer parte da solução, estivemos desde 2018, portanto o primeiro ano em que entraria em vigor aqui a submissão do ficheiro SAFT para pré-preenchimento da IES, a tentar colaborar com a autoridade, fazendo parte de grupos, do grupo da IES, de grupos de trabalho, de grupos de teste, em que o objetivo era percebermos quais eram os problemas técnicos deste processo. Portanto, estão passados agora, passou 18, passou 19, 20 e 21. E eu diria que nós temos milhares de horas de trabalho em que as reuniões com o Grupo IES são feitas com regularidade, quase todas as semanas, ou pelo menos de 15 em 15 dias, e pouco ou nada se avançou. Isto é, cada vez que detectamos ou que vamos testar algum ficheiro, esse ficheiro detecta erros. E erros que não são erros, por exemplo, coisas básicas, como sejam questões contabilísticas, em que se debita e decredita uma conta, é um termo muito técnico, eu sei, mas que a autoridade tributária entende que aquela conta, aquela rubrica, aquela taxonomia, não se pode debitar ou creditar e causa um erro, uma coisa contra a natura, que não permite a validação do ficheiro. Ora, isto tem aqui duas leituras, que é uma leitura que eu acho que é aquela que é mais grave do ponto de vista do segundo ponto de envio do SAFT e na construção das demonstrações financeiras, que é uma total intromissão da fiscalidade na contabilidade. Posso-lhes dar o exemplo que em 2018, quando tentei adaptar, porque eu também sou contabilista certificada em exercício, e quando tentei adaptar os meus planos de contas das empresas, as minhas clientes, para que tivesse tudo em conformidade com as taxonomias exigidas pelo Grupo IES e pela Portaria 302, o que me aconteceu foi que tive, e tendo sempre a premissa de querer fazer parte da solução e de tentar fazer a convergência para algo que seria exigido legalmente, aquilo que fiz foi ter que alterar os meus planos de contas, os meus planos de base, que demoraram muito tempo a construir para terem informação para a gestão das empresas, para o utilizador empresário, que é um dos utilizadores de informação, e eu tive que perder toda a informação que tinha construída para me adaptar às regras que as taxonomias quiseram impor na contabilidade. Ora, eu perdi informações que passei a ter de tratar do ponto de vista de ficheiros em Excel, o que não faz sentido nenhum. A contabilidade e os softwares da contabilidade servem para gerar informação para vários utilizadores, mas o utilizador principal é na prestação de contas para o seu próprio utilizador, para o empresário, para a utilização, para a tomada de decisões na gestão da sua empresa, na utilização da informação. Claro que existem outros utilizadores, como é o caso da autoridade tributária. Agora, não podemos é querer pedir informação útil, a informação que está feita para as características das empresas, padronizando informação contabilística, ultrapassando regras do normativo contabilístico. Isso é o mais grave, é que ao fim deste tempo e ao fim de termos uma expressão corriqueira, mas que é aquilo que se tem feito, que é partir pedra todos os dias, continuamos a ter situações que a autoridade tributária não valida, porque entendo que são erros quando são situações previstas e perfeitamente admissíveis do ponto de vista do normativo contabilístico. Mas para aquilo que a autoridade tributária pretende, são situações que não são admissíveis, porque depois ele quer construir um padrão que depois este tipo de lançamentos perfeitamente normais não lhe permite construir esse padrão. Portanto, logo no primeiro ponto, na construção de um SAFT, da construção de um ficheiro de auditoria, e não nos podemos esquecer que isto é um ficheiro de auditoria. E muito bem, servirá para fins de inspeção, mas não pode pôr em causa os princípios contabilísticos, nem pode pôr em causa um trabalho que se pretende que seja útil para todos os seus utilizadores. E isto é um princípio de base que é uma das grandes preocupações que temos. Quando a senhora deputada, também do PS, nos fala sobre os principais constrangimentos, tempo, mais tempo, alargar, eu acho que isso nem é uma questão, porque eu acho que não há quaisquer condições neste momento para que isto avance. E se avançar à força, digamos assim, porque se quer implementar, o perigo que temos é quando chegar à submissão, a maioria dos contabilistas certificados que têm que cumprir uma obrigação não a vão conseguir cumprir, porque os seus softwares informáticos não lhe vão dar as respostas necessárias para este cumprimento. Sei que também, com certeza, vão ouvir a ASOFT e que a ASOFT dirá, provavelmente, que os problemas, ou não sei se vai dizer ou não, que se conseguirão ultrapassar, mas a verdade é que não é só um problema informático, é um problema técnico do normativo contabilístico, com procedimentos contabilísticos que são legais e que se fazem, e que a autoridade tributária, ao validar, entende que não, porque ela vai validar todos os lançamentos feitos ao longo do ano, com débitos e créditos que são feitos para expurgar informação, e que a autoridade tributária entende que são lançamentos contra a natura, quando são lançamentos para produzir informação importante para o sistema e que nada obsta ao cruzamento de dados, nada obsta a questões de evasão fiscal e de controle de informação, nada disso. E, portanto, há aqui uma intromissão clara e, ainda por cima, sem se perceber a gênese da contabilidade, aquilo que o normativo contabilístico quer hoje, daquilo que é a produção das demonstrações financeiras, a prestação de contas, e que vai haver aqui um retrocesso enorme ao querer padronizar algo, portanto, pôr quase dentro de um espartilho, algo que tem que ter a sua liberdade na construção para atingir os vários utilizadores que necessitam dessa informação. Portanto, eu diria que este é um dos grandes problemas. Agora, se de facto isto se quer, quer que se entre em vigor forçosamente num curto espaço de tempo, acho que o processo vai correr muito mal. Portanto, claramente, continuando este processo e continuando esta possível pré-preenchimento da IES, não tenho dúvida que o tempo não será suficiente, 3, 4 anos para prepararmos isto e enfim. Claramente tem de expurgar dados, não faz sentido todos os dados que vão e que estão previstos atualmente, mesmo com o Decreto-Lei 48, que já tentou, enfim, na minha forma de ver as coisas, um bocado de forma para nos enganar um bocadinho todos, enfim, tentou enviosar, garantindo que estão a ser feitas umas coisas que não estão a ser feitas, e esse assunto já vamos um bocadinho mais à frente. Reduzir burocracia e ir de encontro a uma modernização administrativa e um IRC automático. Vamos lá ver, todas as simplificações e reduções administrativas que existam, do ponto de vista da complexidade, do ponto de vista daquilo que são os custos complexos das empresas, são sempre bem-vindos. Mas o que está na gênese deste processo é a autoridade tributária a querer tirar as suas mais-valias e a não permitir que ninguém mais tenha mais-valias. E nós não nos podemos esquecer deste princípio. As empresas não têm nenhuma mais-valia, os contabilistas não têm nenhuma mais-valia. Isto, o pré-preenchimento da IES para ajudar os contabilistas é completamente, obviamente, uma farsa, não é verdade. Os softwares informáticos que já estão preparados já o preenchem, mas com a possibilidade, depois do contabilista certificado, de fazer os seus acertos na construção das demonstrações financeiras, onde tem o seu juízo de valor para o fazer, e é assim que deve continuar. Eu não tenho que abrir subcontas para construir demonstrações financeiras e para corresponder àquilo que a autoridade tributária faz, só para corresponder a isso, criando subcontas que não trazem mais valia às empresas nem aos contabilistas, só trazem mais trabalho, para depois construir algo que não vai trazer mais valia para outros utilizadores. E aqui eu diria que este processo não vem reduzir burocracias, vem aumentar burocracias, vem aumentar trabalho extra que o contabilista podia tirar dos seus programas de contabilidade e que tirava, e que passa a não poder tirar ao se ver espartilhado em obrigações de taxonomias, portanto, no fundo, codificações, que foram criadas e em que não pode sair daquele padrão. Volto a dizer que, no meu caso concreto, em 2018, quando me adaptei, perdi imensa informação útil que já tinha prevista para dar informação de gestão aos meus clientes. E passou a servir para ti, porque eu tive que continuar a trabalhar essa informação extra programa de contabilidade, o que não faz sentido nenhum, para continuar a poder prestar a informação para a gestão que seja útil. E quanto ao IRC automático, pois os automatismos têm imensas, para mim tem imensa graça, porque quando ouço falar em automatismos, já sabemos que previamente aos automatismos tem que estar tudo previamente definido para que o automatismo seja possível. Portanto, que o IRC se faça automaticamente, depois de estar tudo trabalhado, que é exatamente o mesmo trabalho que temos atualmente, pois não é uma declaração modelo 22 que nos dá trabalho a fazer, é o registro dos dados, é o apuramento do imposto, e portanto, obviamente que são caminhos que se têm tomado, e o IRS é um bom exemplo, claro que temos um IRS automático, desde que previamente façamos tudo aquilo que permite o cruzamento de informação para que apareça, obviamente, pré-preenchido. Portanto, ela não aparece lá do nada e aparece lá com muito trabalho feito pelos contabilistas certificados. Passando agora às questões da senhora deputada do PSD, doutora Margarida, que agradeço muito também a sua posição e a forma como entende que a ordem pode dar aqui contributos. Em relação à questão da Comissão de Proteção de Dados, já deu uma opinião um bocadinho diferente que a senhora deputada do PS. Eu vou mais por aí, acho que efetivamente ainda tenho que salvaguardar muitas questões na questão dos dados, mas como também já referi, acho que a questão da proteção de dados deixarei para quem tem mais conhecimento sobre esta matéria, porque nós temos tantas questões do ponto de vista técnico para partilhar convosco que para nós não são as situações mais relevantes, não deixando de ter a sua relevância, como é óbvio. Quanto aos prazos de referio de 15 anos para guardar os cheiros, eu acho excessivos. Nós estamos todos numa era de tecnologias em que, obviamente, o registro de cheiros nas nuvens vão ter uma evolução muito rápida, mas não podemos deixar também de equacionar o peso que tudo isso tem na informação que é guardada. E os ficheiros são ficheiros que têm peso, que têm custos e que têm, obviamente, depois que manter uma série de instrumentos para a sua leitura. Portanto, eu acho que 15 anos excessivo, nenhum dos outros prazos do IRC vai para esse caminho, portanto são 10, 12 anos em algumas circunstâncias, nomeadamente na redução dos prejuízos, para a questão do dossiê fiscal, portanto temos 10 anos, portanto são prazos desajustados e acho que mais uma vez aqui na legislação fiscal deve haver uma convergência em que todos estes prazos sejam iguais, porque senão, mais uma vez, não nos entendemos, porque os prazos são por uma razão, outros prazos são por outro, e portanto gera aqui uma confusão desnecessária em termos de algo que aí sim deve ser harmonizado, faz todo o sentido ser harmonizado. Depois também referiu a questão da pandemia e a questão de a obrigação para o ano 2021. Eu não acho possível que isto seja aplicável para o ano 2021, as empresas estamos em abril, já fizeram os seus, muitas empresas já fizeram os seus lançamentos de abertura, não conseguindo respeitar a estrutura de ficheiros que está a ser exigida na Portaria 302. Portanto, parece-me que será prematuro obrigar, ter esta obrigação para 2021, uma vez que ainda não se ultrapassou o problema de base, que é ter o ficheiro validado. Enquanto nós não tivermos um ficheiro que nos dê confiança, que seja transparente e que se perceba exatamente o que é que ele está a exigir, nós nunca podemos passar para a fase seguinte. Portanto, passar para a fase seguinte é forçar algo que já sabemos de antemão que vai correr mal e que não vai ser possível. E isso é algo que nós temos transmitido muito à autoridade tributária, do Grupo IES que fazemos parte. Eu, inclusivamente, tenho tido algumas conversas com a responsável, com a doutora Ana Paula Neto, e tenho-lhe dito isto. Algum problema existe na estrutura da portaria que é pública e que exigem aos softwares que compram e que, no fundo, os softwares não conseguem todos eles perceber aquilo que, do ponto de vista da autoridade tributária, é um entrave ou não para a submissão dos fecheiros. Portanto, há algo que não está expresso nesta portaria 302 e nas seguintes que eles alteraram, portanto, há algo que não é transparente neste processo, há algo que a autoridade tributária filtra do lado lá, que não diz ao utilizador, àquele que está a fazer os inputs da informação e ao próprio software, à produção do software, o que é que tem que lá estar, porque depois quando vamos validar fecheiros que já se ultrapassaram alguns problemas, aparece sempre outro. E isto não é normal neste processo. Nós estamos há 3 anos a batalhar nisto todos os dias, a detectar erros, a partir pedra, que é, enfim, um trabalho inglório que se tem feito, com um esforço enorme da Ordem dos Contabilistas Certificados, e que só vem comprovar que o processo não está pronto para andar e não é desta forma que vai chegar a bom porto. Também a senhora deputada do PSD também perguntou a questão do alargamento do prazo, é óbvio que é necessária, não é possível neste momento fazê-lo. Se é que é só isso que temos que fazer, eu acho que se tem que ir muito mais além, e que alterações é que possam existir, nomeadamente para que este processo possa, inclusive para o próprio decreto-lei, ir para a frente ou não, e para as questões da proteção de dados. Bom, proteção de dados, volto a dizer que aquilo que está impedido de transmitir não é fatura pela proteção de dados, está na contabilidade. Portanto, são dados que, se é para manter esse princípio, esses dados não podem ser transmitidos e, portanto, há que fazer aqui um corte muito grande àquilo que é transmitido. Depois, do ponto de vista prático, aquilo que a Ordem pode sugerir aqui, aquilo que é a nossa posição neste momento, é que é um erro enorme estarmos a utilizar o SAFT para pré-preencher empresas. Num primeiro momento, como lhe disse, tivemos muita abertura para isso e para avaliar, porque poderíamos todos tirar vantagens disso. E realmente aquilo que concluímos ao longo de 3 anos de trabalho é que não só não tiramos vantagens disso, como é um constrangimento total para a liberdade e para a verdade científica até da contabilidade versus fiscalidade. Portanto, isso indigna-nos muito como contabilistas, naquilo que é a defesa da parte da apresentação das demonstrações financeiras de forma correta. Depois, entretanto, surgiu este diploma, até por proposta do PSD, e eu queria vincar aqui uma questão e deixaria isto também à consideração da senhora deputada. Quando a Lei 119/2019 foi publicada e veio introduzir o número 6 do artigo 2º, a alteração ao Decreto-Lei 8/2007, que no fundo é o diploma que veio aprovar a IES inicial e que foi aquele que veio introduzir aquilo que originou o Decreto-Lei 48 que está aqui em discussão. E eu diria que temos que ir mais longe, porque aquilo que se vai ter que fazer é provavelmente também revogar este, não o número 6, mas logo o número 5, da submissão obrigatória da IES através do ficheiro SAF. Acho que não temos condições e não existem condições para o fazer, nem existirão tão proximamente e destes 3 anos de avaliação não existe qualquer vantagem para as empresas, para os contabilistas e para os outros utilizadores da informação financeira. Portanto, eu diria que se a autoridade tributária quer os dados, e eu costumo dizer isto muitas vezes, peça os dados, leve os dados. Isso é um problema que se terá que discutir noutra sede. Agora, que não nos ponham a nós contabilistas a depender de sistemas informáticos para produzir demonstrações financeiras erradas ou padronizadas que nem nos permite ou que tem que nos obrigar a criar uma série de subcontas que não são aquelas que são úteis para a gestão da informação que fazemos, que não traz mais-valia nenhuma às empresas e aos contabilistas certificados. Portanto, construção de demonstrações financeiras é do âmbito do contabilista certificado e é nas mãos do contabilista certificado que tem que permanecer. Querem fechar os SAFTs, entrega-se o fecheiro, quer que queiram, mas não nos façam estar aqui a dilapidar completamente aquilo que se construiu ao longo de anos na construção do normativo contabilístico internacional que se trouxe para o normativo nacional e que está agora a perder toda a sua essência com esta intromissão grave da fiscalidade na contabilidade. A fiscalidade tem as suas regras, deve tê-las, deve continuar a tê-las, deve continuar a seguir os seus princípios de combate à fraude e evasão fiscal e bem, estaremos cá sempre para ajudar nesse ponto, mas não é construindo demonstrações financeiras pelo contabilista em sistemas, com base em sistemas informáticos em que o contabilista depois já não pode intervir, porque isso não é correto nem é aquilo que corresponde à prestação de contas que um contabilista deve fazer. Aliás, nós, isto depois é um processo todo ele muito complicado e que gostaria também de deixar aqui algumas ilações, eu acho que não é só esta audição, há muito trabalho a fazer daqui para a frente, acho que não há forma deste trabalho decorrer sem ser com a intervenção da Ordem dos Contabilistas Certificados permanentemente no processo, porque vão ser os contabilistas certificados que vão tratar da introdução dos dados e que vão detectar os seus obstáculos, os seus problemas, como temos feito nestes últimos 3 anos, embora tenhamos estado a trabalhar no Grupo IES e em conjunto com o Grupo IES, mas numa posição muito passiva, que é o Grupo IES apresenta as suas coisas, nós detectamos os erros, pois é ali várias reuniões a convencer do erro e que eles não têm razão e que não podem limitar aquele débito nem aquele crédito, que isso não está correto. Pois ao fim de 2 ou 3 meses lá se admite que sim. Voltamos, então lá se ultrapassa este erro. Corrigem-se os sistemas informáticos. Depois voltamos a fazer testes. Voltam-se a detectar outros erros. Vamos outra vez. Isto há 3 anos. É de facto difícil conseguir perceber que nós temos que ser parte deste processo e não, no fundo, aquilo que vem de fora dar umas opiniões que até são umas opiniões validadas, mas tem que esperar que o outro lado define as regras, chegue à conclusão, ao fim de muito debater e de muita perda de tempo, que aquelas regras não estão certas. E isto tem sido o processo que temos feito ao longo dos últimos 3 anos. Ainda nem se chegou à questão da IES, nem sequer chegámos a esse passo. Esse passo está longe de acontecer. Ainda só estamos no passo inicial da estrutura de fecheiros, da leitura do fecheiro. Não se consegue fazer ainda, na maior parte dos casos. Depois, e portanto, estas seriam.
Pedi-lhe um esforço de concisão, Sra. Bastonária, porque já passou largamente a meia hora, mas obviamente pedi-lhe que concluísse, obviamente, o Sr. Rocinha. Faça favor. Sr. Bastonária, o som, tem que ligar.
O som está. Está a ouvir?
Agora sim, faça favor.
Em relação às perguntas da Sra. Deputada Mortágua, Mariana Mortágua, eu diria que, quando me pergunta sobre se o fecheiro entregue para 2021 é possível ou não e qual é que é a posição, no fundo, que a ordem tem em relação a estes temas, se é uma questão de princípios ou uma questão técnica, é uma questão puramente técnica. Nós nem chegámos ainda à questão do princípio, porque não conseguimos lá chegar. É uma questão puramente técnica. É muito desmotivador para um contabilista que conhece as regras e que, enfim, passou uma transformação enorme em 2010, com uma passagem para o SNC, com uma equiparação às normas contabilísticas internacionais, que foram transpostas para o direito, nacional, e que nos aproximamos em termos da informação e, no fundo, da comparabilidade que existe entre demonstrações financeiras em todos os países, e agora estar a haver este retrocesso e a autoridade tributária estar a dizer que não se pode fazer determinado procedimento porque eles entendem que não se pode quando aquilo não há qualquer problema do ponto de vista contabilístico. Logo, dos primeiros problemas com que nós nos deparámos do ponto de vista técnico, é que a autoridade tributária entendia que não podia haver saldos, por exemplo, de clientes e fornecedores contrários, isto é, um cliente em regra tem saldo devedor e ter um saldo credor. Isto é possível. É possível um cliente pagar a mais 2 cêntimos, 3 cêntimos. Isto é a realidade dos negócios. Isto é aquilo que acontece no dia a dia. E, portanto, dar um erro contra a natura, não permitir que um fecheiro seja validado por este tipo de operação existir, é que não é natural. Não é natural naquilo que é uma realidade económica normal, empresarial, perfeitamente recorrente todos os dias e que não faz qualquer sentido haver, obviamente, esta avaliação por parte da autoridade tributária. Portanto, para nós não é uma questão de princípio. Também poderá vir a ser uma questão de princípio, e repare, quando a senhora deputada Cília Meirelles falou sobre a questão dos segredos da empresa, da privacidade, é óbvio que vai querer haver uma intromissão muito grande, mas essa parte para nós não nos diz tanto respeito. Pronto, temos a nossa avaliação pessoal, obviamente, como cidadãos, mas não tecnicamente. Portanto, para nós é uma questão técnica, não é uma questão de princípio. Nós não nos opomos nem nunca nos opusemos a isto. Aliás, o nosso primeiro princípio em 2018 foi, como entidade reguladora, como uma entidade pública que somos, vamos fazer parte da solução, vamos trabalhar com este processo para o compreender, porque ele sempre foi pouco transparente por parte da autoridade tributária, para o compreendermos, para o acompanharmos e para conseguirmos chegar a bom porto. E isso não foi possível em 3 anos. Portanto, eu neste momento tenho, para mim, toda esta legislação representa para a ordem dos contabilistas, está completamente descredibilizada. Eu diria que a autoridade tributária conseguiu colocar toda a economia contra o SAFT. E esse passo aconteceu quando, com a aprovação da Lei 119 de 2019 e com a introdução do número 6, precisamente proposto pelo PSD, e quando veio a ser publicada este decreto-lei que está aqui em discussão, este decreto-lei desvirtuou completamente aquilo que estava na lei base, naquilo que foi aprovado em Assembleia da República, naquilo que os senhores deputados aprovaram. E aqui, se o processo para nós já estava de alguma forma pouco esclarecedor, pouco transparente, a autoridade tributária a nunca se abrir, a querer muita informação do lado de cá, mas a abrir-se muito pouco com o que pretendia do lado de lá. Se já todo o processo era de um desgaste enorme para concluirmos sobre aquilo que estávamos a fazer, depois desta publicação, deste decreto-lei, confesso que para nós, somos uma entidade pública também, lembro isso, caiu no descrédito total. No descrédito, no sentido de dizer que o processo ainda se tornou menos transparente, tornou-se desleal, tornou-se, eu diria, quase corrompido, como se costuma dizer nas questões agora informáticas, porque aquilo que vem vertido no Decreto-Lei 48 de 2019, 48 de 2007, depois com as alterações, que foram introduzidas em agosto, que apareceram em agosto de 2020, são completamente desonestas por parte da autoridade tributária e não respeitam aquilo que foi aprovado na Assembleia da República, que foi introduzido no artigo 2º do Decreto-Lei 8 de 2007, no seu número 6. Quando, neste diploma, e agora passava aqui também, já para as questões do Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, quando houve esta questão e foi introduzida e se esperava que o decreto-lei viesse respeitar aquilo que foi aprovado pelos senhores deputados, nomeadamente que deviam ser excluídos previamente à submissão, fomos todos confrontados com um diploma que traz exatamente o contrário, que é vão os dados todos para a autoridade tributária, depois encriptam-se na Casa da Moeda. Essa parte, confesso, que a Ordem dos Contabilistas nunca poderá aceitar isso. A Ordem dos Contabilistas Certificados é a entidade que regula a profissão e que tem, no fundo, a obrigação de, eticamente e deontologicamente, aplicar o fazer com que os contabilistas apliquem o normativo contabilístico e agir disciplinarmente se não o fizerem. Parece-me a mim que é desconfiar dos contabilistas certificados e dos empresários esta questão de ter um ficheiro guardado na Casa da Moeda e depois a autoridade tributária vai buscar e vai levar osso. Isto é a coisa mais recambolesca que eu ouvi neste processo todo e que me veio comprovar a desconfiança que existe da autoridade tributária para com os contribuintes e para com os contabilistas certificados e que todo o processo tem falta de transparência, o que significa que todos temos que repensá-lo, porque assim não vai, não vamos chegar a lado nenhum. E, portanto, eu diria que este decreto-lei, da forma como foi feito, respeitando completamente aquilo que foi aprovado em Assembleia da República, veio trazer o descrédito a todo o processo, aqui principalmente o pré-preenchimento da IES. E, portanto, eu diria que colocou toda a economia contra o SAT, desnecessariamente, porque todos estes processos podem ter muitos aspectos positivos, do ponto de vista das tecnologias, de tudo aquilo que possa ser uma mais-valia para todos utilizarmos, mas não é isso que temos neste momento. Nós o que temos é um processo que os seus interlocutores não percebem o seu objetivo. Quanto mais o conhecem, menos transparente o acham e, portanto, não conseguimos ver aspectos positivos sobre esta questão. Quanto à questão do adiamento da medida, também já lhe disse, não há outra hipótese, mas espero que sim, que venha em lei prazos razoáveis, até para a implementação do SAFT, por efeitos do fecheiro da auditoria. Ele já está em vigor há muito tempo, mas como nós vemos, a estrutura de base ainda não está ultrapassada. Portanto, há aqui alguma coisa errada. Há aqui algo que a própria autoridade tributária não se pode retirar do seu papel. Se a autoridade tributária quer um sistema e um programa de contabilidade certificado, tem que ser a própria autoridade tributária a certificá-lo. Senão quem é que vai certificar? Como é que sabemos quem é um contabilista que utiliza um sistema informático? Como é que pode ter confiança se esse sistema informático está ou não a cumprir as regras? Quem é que vai garantir isso? Portanto, alguém tem que garantir, se a autoridade tributária que quer essas regras, tem que ser a autoridade tributária a garantir esta questão que é fundamental. Porque senão eu vou adquirir um sistema no mercado que eu não sei se cumpre ou não as regras e que estou sujeita a ele e sujeita às consequências de não as cumprir. Ora, isto não faz sentido nenhum. Portanto, aquilo que esteve subjacente, que é o SEVAT, que não é obrigatório, devia ser obrigatório. Mas lembro nem os programas com SEVAT estão a cumprir ou ultrapassar os erros e os problemas depois. Portanto, nem tudo está tipificado naquilo que o SEVAT valida. Portanto, há aqui algo que não é transparente. Depois perguntou, e também a Sra. Deputada Mariana Mortágua e também o Sr. Deputado Duarte Alves, sobre a questão das dimensões das empresas e se abrange todas ou não, e o que é que a Ordem dos Contabilistas entende que isto acaba por abranger. É claro que aquelas vão ficar abrangidas por isto são as pequenas, micros e pequenas empresas, porque são aquelas que de repente decide-se, legisla-se e diz-se é obrigatório e elas têm que cumprir. As grandes empresas, em primeiro lugar, aquelas que estão sujeitas ao normativo internacional, enviam fecheiros, portanto não têm que submeter a IES, portanto têm logo uma possibilidade de prestarem contas de forma diferente. Mas ainda assim, para as outras que estão obrigadas, para as grandes empresas que utilizam sistemas informáticos de contabilidade, que estejam baseados em sistemas muito mais complexos, do tipo do SAP, na Vision, programas de contabilidade noutros países do mundo, estas empresas não vão ter a mínima hipótese de ter um SAFT a cumprir os requisitos para preencher o INDIS. Então vão fazer o quê? Vão excluí-las desta obrigação? Ou estas empresas, como é que vão fazer, como é que vai ser no fim? Eu já perguntei isto várias vezes à autoridade tributária. E aquilo que me dizem, estão a correr muito bem os testes com o SAP. Eu não posso acreditar que estejam, porque as empresas que eu conheço que têm, não está a correr bem. Portanto, há aqui informações, que lá está, mais uma vez, a falta de transparência, a falta de diálogo que existe, ou só se vê um lado, ou só se quer ouvir, não é? Querem usar muito a ordem dos contabilistas e os contabilistas para testes, para chegarem a bom porto, mas não nos ajudam a perceber o que é que querem. Portanto, há aqui uma questão que este processo todo é um processo muito desmotivador por todas estas razões. Mas a verdade é que vão ser as pequenas empresas e as médias empresas que vão estar abrangidas por uma série de obrigações que lhes vai trazer custos de contexto enormes. Veja que desde 2018 que foram introduzidas e foram avaliadas muitas destas regras, o que aconteceu foi que os contabilistas tiveram que alterar imensos procedimentos em função das obrigações fiscais. Tiveram que registar, por exemplo, detalhadamente operações linha a linha, fatura a fatura, coisas que não trazem mais valia e que já estão em informação, por exemplo, noutros sistemas de informação, nomeadamente no programa de faturação, que acaba por ser copiado para a contabilidade, se necessariamente, ocupando mais dados, fazendo com que os dados se dupliquem sem mais valia nenhuma para nenhuma organização. E, portanto, este processo, para ser realmente justo, para ser bem concebido, temos que nos sentar e temos que avaliar o que existe, o que é necessário e o que não é necessário. Por exemplo, uma grande empresa, se nós virmos, por exemplo, o exemplo de um continente tem um programa de faturação, ou mesmo que não seja um continente, porque tem muitos consumidores finais e, portanto, não identifica muitos dos consumidores, mas hoje até todos damos o nosso número de contribuinte, portanto, se calhar nem é bem assim. O continente tem uma estrutura enorme num programa de faturação, depois tem que integrar tudo na contabilidade. Qual é que é o peso dos dados desta duplicação de informação? Ou será que as grandes superfícies, as grandes empresas nunca o vão fazer porque entendem que não há nenhuma razoabilidade nesta duplicação, como é óbvio? Mas quem é que vai ficar obrigado a isto? São as pequenas empresas? São as microempresas? Aquelas que têm menos capacidade financeira? São aquelas que estão sistematicamente a terem que acompanhar as evoluções dos softwares informáticos e apagá-los? Provavelmente sim, porque são estas que vão estar sujeitas a esta obrigatoriedade, porque não têm força, não têm força em termos institucionais, não é? Para conseguir alterar todos estes procedimentos. Ora, isto parece-nos a nós também é um problema grave. Depois, falou também...
Pedia um esforço, sim, senhora Bastonária, porque temos como cálculo, penso que saberá também outra audição e que arrisca-se a sobrepor-se, portanto pedi-lhe que pudesse cumprir.
Elas falou sobre...
Tem que clicar no microfone, mas desculpa.
Acho que quando passamos... Já está?
Faz favor.
Muito bem. Agora, a senhora deputada Cília Meireles fez várias perguntas, nomeadamente a sua proposta, que entretanto foi chumbada na Assembleia da República, previa a eliminação deste diploma e do SAFT nestes termos, portanto, da entrega do SAFT para preenchimento a eles. E eu hoje chego à conclusão que essa é a melhor proposta. A minha proposta é, de facto, a eliminação da legislação tal como ela está, para começar a construí-la de novo. Nós não podemos estar numa base em que causa imensa instabilidade e uma complexidade às empresas que não é justa para nenhum dos lados, senão para a AT nas suas exigências. Nós temos que trabalhar de igual para igual para conseguirmos atingir objetivos em que vários interlocutores são parte do processo. E com os objetivos que a autoridade tributária tem, nós compreendemos perfeitamente e não temos nada contra os objetivos da autoridade tributária, mas temos contra a forma como se pretende chegar a esses objetivos, porque nem tudo justifica os meios. Para além disso, é a questão técnica, é a questão impactante de retirarmos a credibilidade, a ciência contabilística para dar lugar outra vez àquilo que tivemos no passado, que era estar espartilhado num plano de contas que não se podia sair dali. Portanto, não era a apresentação no balanço, a apresentação das demonstrações financeiras que tem a sua força, numa prestação de contas que hoje é muito mais de relato e que deixa de ter, assim, a consistência necessária. Só ainda para também a pergunta sobre como é que é nos outros países, nós de facto não conhecemos nenhum outro país que tenha este sistema. Portanto, o SAFT da contabilidade, como sabemos, tem origem também na OCDE, sim, e muitos países estão a implementar alguns procedimentos, mas não é desta dimensão em que a fiscalidade é que dita as regras para os lançamentos contabilísticos. Isto não pode acontecer. Isto é destruir completamente a informação que o utilizador precisa. E peças que levem muito esta questão, que é extremamente importante. Também gostaria aqui, no fim, para não diminuir a burocracia, isso é completamente falso, e se isto realmente tem que andar para a frente, então que a autoridade tributária ou o governo sejam honestos a dizer não o que está no preâmbulo do código serve para facilitar e para simplificar, mas sim que serve para auditar, para fiscalizar todos os contribuintes. E aí, muito bem, façam aquilo que entenderem. Agora, não queiram, obviamente, tentar camuflar aquilo que são as suas pretensões com outras que estão subjacentes na própria legislação. Por último, queria só lembrar uma questão. A Diretiva da Contabilidade, em 2013, quando foi aprovada e que foi transposta para o nosso direito interno em 2016, previa uma simplificação para as microentidades, o que fez todo o sentido, porque as microentidades não podem ter as mesmas obrigações das outras entidades. Não faz sentido do ponto de vista da complexidade, não faz sentido do ponto de vista dos custos de contexto e não faz sentido face à dimensão destas empresas. A maior parte das microentidades são empresas familiares. E, portanto, e bem, a União Europeia ditou uma série de regras, alterou a Diretiva da Contabilidade, no sentido de simplificar a informação financeira que as microentidades têm que prestar, retirando-lhe, por exemplo, a informação do anexo. Desde 2016, que foi transposta e que entrou em vigor em Portugal em 2017, que a IES nunca foi adaptada, não vai ser adaptada com este novo sistema, porque continuam a pedir não sei quanta informação extra às microentidades, não respeitando aquilo que está na Diretiva da Contabilidade, que já está no Decreto-Lei 158/2009, que foi introduzido pelo Decreto-Lei 98/2015, quando introduziu as alterações para o Direito Nacional, e que nós não estamos a respeitar. E os contabilistas certificados continuam a introduzir uma série de informação de anexos para as microentidades, que estão dispensados quer na lei portuguesa, quer na Diretiva da Contabilidade Europeia, que tinha que ser transposta para os Estados-membros a partir de 2016, ou até 2016. Portanto, aquilo que estamos aqui é ver uma confusão de medidas, que eu percebo que para todos os utilizadores seja muito confuso, porque quando nós entramos em questões contabilísticas e fiscais, a maior parte dos interlocutores, intervenientes, atores do processo, não consegue compreender a maior parte destas situações, por isso é que a ordem tem que fazer parte deste processo desde o início. Portanto, eu diria concretamente que os objetivos do SAFT para pré-preenchimento da IES é um erro, põe em causa a independência e a autonomia da contabilidade e das normas contabilísticas relativas à elaboração das demonstrações financeiras e submete-as às regras fiscais. Cada um tem o seu plano de atuação, respeitamos, fiscalidade é fiscalidade, contabilidade é contabilidade, mas não podemos permitir que isto aconteça. Isto destrói todo um trabalho científico, académico e profissional foi feito nos últimos tempos, desde que adotámos o normativo internacional. Portanto, eu diria que é preciso ter muito cuidado a mexer nestas matérias. Última pergunta do Sr. Deputado Duarte Alves, ainda falando sobre a Comissão de Normalização Contabilística. Claro que sim, o facto de não haver uma Presidente de uma Comissão de Normalização Contabilística nomeada tem tido alguma intervenção neste processo, mas aquilo que conhecemos, porque também fazemos parte dos grupos de trabalho da CNC, temos poucas pessoas práticas nos grupos de trabalho da CNC e depois há, obviamente, muitas questões relacionadas com a intervenção também da fiscalidade, que também está representada no CNC e que não deixa que a contabilidade siga a sua independência. Ainda em dezembro foi aprovado uma alteração ao diploma, à portaria, dentro do SNC, ainda não foi publicada depois, foram alterados toda a parte da estrutura de muitos códigos de contas, mas num trabalho completamente incompleto, em que a Ordem dos Contabilistas, por exemplo, votou contra esta aprovação. Foi feita à pressa, em cima do joelho, porque a atual vice-presidente que está a presidir a Comissão de Normalização Contabilística não tem sensibilidade para este assunto. Não tem sensibilidade nem conhecimento. E, portanto, se vem a submeter às regras da autoridade tributária.
Senhora Bastonária, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados às senhoras e senhores deputados. Seguramente não deixará de merecer a devida atenção no procedimento em curso de apreciação na especialidade. E dou a palavra à senhora deputada Vera Brás para...
Fazer um esclarecimento não é nenhuma questão, é só relativamente à questão da prorrogação, informar que está no artigo 404 da Lei do Orçamento de Estado para 2021... é o artigo 404. É apenas esse esclarecimento. Obrigada.
Está prestado esse esclarecimento. Senhoras e senhores deputados, agradecendo a disponibilidade da senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, doutora Paula Franco, dou por encerrada esta audição e dentro de instantes prosseguiremos com a última audição desta tarde, a audição da Associação Nacional de Contabilistas, com o seu presidente, Dr. Vítor Vicente, que iniciaremos à hora marcada, às 17h30. A todos, um resto de boa tarde aos que se nos deixam de acompanhar neste momento, aos demais, até já. Está encerrada esta reunião.